poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Alexandre Quintanilha, físico e biólogo, é um dos nomes da investigação científica mais importantes de Portugal. Filho de pai açoriano, biólogo, e de mãe alemã, preparadora de laboratório, nasceu em Lourenço Marcos, atual Maputo, em Moçambique, no dia 9 de agosto de 1945. Até aos 16 anos, estudou em Maputo, exceto no terceiro ano do liceu, o atual sétimo ano, em que veio experimentar os ares de Lisboa. Começou a vida académica em Joanesburgo, na África do Sul. Licenciou-se em Física Teórica e doutorou-se em Física do Estado Sólido na Universidade de Witwatersrand. Durante quase 20 anos esteve na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos. Foi lá que formou uma das suas mais sólidas convicções, a necessidade de multidisciplinaridade no sistema de ensino e em qualquer área científica. Mudou-se para o Porto no final da década de 90 para assumir a direção do Centro de Citologia Experimental, mais tarde integrado no Instituto de Biologia Molecular e Celular, que também dirigiu. Professor catedrático jubilado, é atualmente deputado da Assembleia da República, para onde foi eleito pelo Partido Socialista. Professor Alexandre Quintanilha, obrigada por ter aceitado o meu convite para vir falar de poesia ao podcast O Poema Ensina a Cair. Para chegar à poesia, começo precisamente por esta ideia de que, em sua opinião, o sistema de ensino deve ser multidisciplinar, ou seja, alguém das ciências exatas deve também ter contacto com as ciências sociais e humanas. É assim?
É, totalmente. Quer dizer, acho que eu acho que os desafios que nós enfrentamos atualmente são de tal maneira complexos. Por exemplo, as alterações climáticas vão ter efeitos sobre a agricultura, vão ter efeitos sobre a saúde, vão ter efeitos sobre as desigualdades, vão ter efeitos sobre as migrações, vão ter efeitos sobre as populações que vivem ao pé dos oceanos ou que vivem em ilhas pequenas. E tudo isso são efeitos que estão todos ligados uns aos outros e, portanto, a necessidade de pensar na sua totalidade e a necessidade de conseguir imaginar soluções possíveis que passam também por aquilo que é a visão individual de cada um de nós e das sociedades com valores diferentes que existem por esse mundo fora, exige que as ciências sociais e as ciências naturais, se quiser, também tenham uma interação cada vez mais forte com as humanidades, porque no fundo nós temos é que ouvir o outro e isso é cada vez mais difícil. Nós, muitas vezes, transformamos o outro num objeto estranho. O outro é tudo aquilo que a gente não percebe, aquilo que não, em vez do outro ser aquilo que é mais fascinante, precisamente porque a gente não conhece e, portanto, pode descobrir áreas diferentes de si próprio, no outro, que a gente muitas vezes consegue fazer através da literatura.
Quem diz o outro, professor, imagino que possa ser o outro pessoa ou o outro áreas de conhecimento diferentes
totalmente,
da nossa.
Totalmente. Aliás, eu tive uma... Se calhar também penso isto, porque eu tive a oportunidade, consegui, o que não é muito fácil na maior parte das universidades. Eu, quando acabei o segundo ano na faculdade, resolvi fazer o terceiro ano não em física, matemática aplicada, que era o que eu estava a estudar, mas fiz um ano inteiro de alemão, francês e filosofia. E eu, olhando para trás, acho que isto era uma recomendação que eu faria a toda a gente. Quer dizer, eu acho que todas as pessoas deviam, quando estão numa faculdade, pegar um ano inteiro e ir fazê-la noutra faculdade, da mesma universidade ou de outra. Quer dizer, não é, não é ir fazer outra cadeira, se está física, não é ir fazer outra cadeira de física noutra universidade, é ir fazer uma cadeira, sei lá, de desenho, de o que quiser, jardinagem, cadeiras de arquitetura, cadeiras das mais variadas áreas. Porque isso também abre horizontes. A pessoa conhece pessoas diferentes, os seus colegas são diferentes, conhece pessoas com que se dá muito diferentes e conhece também mestres, professores. Alguns não são todos estimulantes, mas pode ter a sorte de conhecer alguém que também o faça estimular. Eu, a minha grande sorte foi que eu tive um professor de alemão, que me fez descobrir uma parte significativa da literatura alemã através de dois grandes autores, não é? Do Goethe e do Celan, que foram muito diferentes, de períodos muito diferentes, com visões do mundo também muito diferentes, mas eu nunca mais me esqueço de ler, para além dos Faustos, dos três Faustos que o Goethe escreveu, também como é que se chamava? As relações afetivas, não sei, de Wahlverwandtschaft, não sei como é que se traduz para português, as relações eletivas, ou não sei qual é
Porque o
o
professor
nome em
leu em
português,
alemão, não
em
é?
alemão. Ou então, ele tem dois livros que se chamam O Andar pelo Mundo do Wilhelm Meister, e essas as histórias que são contadas, os personagens que aparecem, se calhar o mais interessante é aquilo que o próprio Proust diz: a gente, ao ler, descobre-se a si próprio e descobre coisas que desconhecia em relação a si próprio, através de personagens que nos fascinam, porque de repente a gente. Há uma emoção, há uma capacidade de olhar, de ver que nós, se calhar, não tínhamos ou tínhamos muito pouco desenvolvida e que de repente aparece com uma dimensão e com uma cor completamente diferente, não é?
O professor falou aí do Goethe, do
Sim.
Proust, já. Sei que foi difícil para si fazer esta lista que lhe pedi
Foi.
dos 10 poemas da sua vida. De resto, escolheu 11. Disse-me, aliás, que podia mudar entre o momento em que me mandou os poemas e este momento em que estamos a conversar. Mas eu, ao organizar os poemas para a nossa conversa, tentei fazer talvez uma ordem cronológica. E começar com o Camões. E um poema longo, das Redondilhas de Babel e Sião, que é um poema conhecido, e queria começar por perguntar-lhe, professor, porquê este poema do Camões, e não tantos outros, não é?
Pois, eu sei. Olha, outra vez uma coincidência. Eu tive no liceu um professor de português que me fez adorar os Lusíadas. O que é uma coisa estranha, porque a maior parte das pessoas acha que ou não é a maior parte das pessoas, os Lusíadas às vezes é apresentado como uma forma da gente estudar a gramática e a forma como se dividem as orações e como há muita mitologia também, a pessoa aprende imenso sobre essas questões. Eu adorei os Lusíadas pela musicalidade e pelo um pouco de misticismo que ali havia e também a ligação com os personagens da Grécia Antiga. Quer dizer, achei que o Camões tinha uma imaginação e uma capacidade absolutamente extraordinárias. Eu não li este poema
Na escola.
na escola, mas em casa nós tínhamos um volume das Líricas de Camões e eu, precisamente porque eu aliás sabia trechos enormes dos
De
Lusíadas de
cor.
cor, um dia descobri a lírica e comecei a ler, e este poema também pela sonoridade e pela melancolia que ele transmite, não é? Quer dizer, eu acho que sou um bocadinho romântico e um bocadinho, não sei se é um bocadinho, mas
É um bocadinho um
isto
eufemismo.
é um eufemismo, mas este poema tem muito de de memórias, de coisas que a pessoa viveu, às vezes memórias tristes, outras vezes memórias que nos fazem lembrar tempos muito bons.
Tem
E eu
também o
compassei.
traço da melancolia, da
Sim,
saudade.
e talvez seja por isso que eu também já estava a prever que na minha vida haveria momentos desses, não é? Porque eu vivi 25, 26 anos na África Austral, depois vivi 20 e tal anos na Califórnia, agora estou há 20 e tal anos em Portugal e de cada vez que há uma mudança há muitas coisas que a gente perde, não é? Afasta-se dos amigos, daquilo que é comum, daquilo que é íntimo e vai para outro sítio e ficam memórias muito poderosas, não é? E portanto, se calhar isto já era uma previsão do que seria um bocadinho as sensações que eu viria a ter mais tarde na minha forma de estar. Ainda não sei quando é que vou passar os próximos 20 anos.
Que se confirmam, portanto, essas sensações confirmam-se
Sim,
hoje, nos dias de
totalmente,
hoje.
totalmente.
Há
E são
um.
sensações muito. Algumas delas são de uma grande melancolia, parecem tristes, mas são ao mesmo tempo confortantes. A gente poder falar dessas memórias, memórias importantes na nossa vida, não é? E que nos dão uma sensação de uma intimidade com nós próprios, não é? Que é. Às vezes a gente até tem um bocadinho de medo. Não quero ir muito fundo, né? Se calhar a psicanálise, que eu nunca fiz, eu quis fazer uma análise, mas por curiosidade, e os médicos na altura disseram, os psicanalistas disseram, não fazemos isso por curiosidade, só fazemos se a pessoa acha que precisa. Eu não achava que precisava, não sei se precisa ou não, mas não achava que precisava, queria fazer por curiosidade. E esse o perceber onde é que estão as coisas que ainda estão um bocadinho nebulosas dentro de nós próprios, faz parte daquilo que é a descoberta do eu. Se bem que eu não acredito num eu que está ali para a gente descobrir. Eu acho que o eu constrói-se, não é? E, portanto, para mim é a forma de eu dizer, bem, eu se calhar era uma coisa, mas o mundo. O mundo sensível que está à nossa volta faz-nos descobrir coisas que nós não sabíamos,
Claro.
desconhecíamos
Claro que
completamente,
sim. Quero ler só este início dos
não é? Com
Sóbulos para
todo
as
gosto.
pessoas que nos vão ouvir saberem e não conhecem o poema saberem de que se trata.
Sobre os rios que vão por Babilónia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei. Ali o rio corrente de meus olhos foi manado, e tudo bem comparado, Babilónia ao mal presente, Sião ao tempo passado. Eu acho muito bonito.
O professor disse que descobriu, quando estava a dar os Lusíadas na escola, quando estava a estudar na escola os Lusíadas, em sua casa, foi buscar um livro da lírica camoniana. Tinha muitos livros de poesia em casa?
Tinha muitos. O meu pai passou. Isto é uma história engraçada. O meu pai, quando já era professor em Coimbra, achou, ele era professor de genética, botânica, e achou que precisava de ir passar uns tempos num grande instituto europeu para se atualizar, aquilo que todas as pessoas fazem hoje, não é? Normalmente. Estamos a falar no fim dos anos 20. E ele foi para Berlim e foi trabalhar. No Kaiser Wilhelm Institute, que era um grande instituto naquela altura, era o grande instituto na Alemanha, trabalhar com os cientistas mais conhecidos daquela altura. E para ganhar algum dinheiro, dava aulas de português. E a forma como ele dava aulas de português era dando através da poesia. Ele
Que interessante.
atraía o interesse das pessoas pelo português através da poesia. E, portanto, quando eu nasci, e lembro-me desde os anos mais. As minhas memórias mais antigas, eram duas coisas. Era o meu pai a ler-me poemas, dos mais diversos, e levar-me para a praia à noite para me explicar as constelações do Hemisfério Sul. Então, são duas memórias, muito fortes que eu tenho. E há vários poemas que eu me lembro dessa altura. A Naucatrineta, que fazia parte de uma antologia de poemas. E era um som, era também os sons que ali estavam.
E a musicalidade,
E a
imagino.
musicalidade.
Como é que uma criança de tenra idade
Não
recebe
sei, não
uma
sei.
leitura regular de poesia por parte
Não
do seu pai?
sei,
Como é
não
que
sei.
isso.
Eu não sei. Eu acho que as pessoas. Eu acho que eu depois, mais tarde, quando fui estudar para Joanesburgo, na universidade, vivi em casa de uma família inglesa e também para ganhar algum dinheiro eu era uma espécie de au pair. E uma das minhas funções era ler histórias à noite às crianças, aos filhos e às filhas da. E tenho dessa experiência uma memória muito, muito forte e muito, muitíssimo positiva. Aquela questão da gente, eu quando cheguei, havia um dos filhos tinha 6 anos, uma das filhas tinha 4 e o outro tinha 3, mais ou menos. E quando eu li as histórias, a seguir ao jantar, à volta, ia para o quarto deles e sentava-me na cama e ficavam todos à minha volta, todos encostados de várias maneiras. Quando eu li as histórias, não havia um ruído na sala. Estavam completamente subjugados à história. E depois era sempre difícil eu acabar, porque queriam que eu contasse mais histórias. E eu acho que nós, quando somos muito miúdos, tudo o que é novo, tudo o que a gente desconhece, pronto, é atraente, quer dizer, desperta a nossa curiosidade, porque as histórias e a poesia têm, ou antes, a poesia também tem uma história. E, portanto, dito de forma poética, não só tem a história, como também tem o ritmo e tem a
Claro,
musicalidade. E eu acho
claro
que é
que sim.
isso que provavelmente me fascinou e que me agarrou para a poesia, não é?
Terá sido por aí. Um dos poemas, de resto, eu não queria ir já lá porque queria seguir aqui uma ordem mais ou menos cronológica, que creio, segundo disse há pouco, o professor também conheceu através do seu pai, é o Melro do Guerra Junqueiro,
É, sim,
certo?
senhora.
Mas
É.
já vamos falar sobre este poema. Sugeria agora falarmos do Novalis. E dos Hinos à Noite, o Novalis nasceu em 1972. O professor, ao que creio, leu este Hinos à Noite em alemão. E porque é que escolheu este livro para
Porque
a sua?
eu acho que em termos de. Ele é um romântico, faz parte da. Um pouco de reação ao racionalismo demasiado abstrato, não sei o quê. E aqui, novamente, são as imagens que são transmitidas e a densidade dessas imagens, a forma como nós somos afogados pela ligação de imagens, de sensações, de emoções, também tem a ver com memória, também tem a ver com lembrança, e depois é de um alemão absolutamente deslumbrante, não é? Quer dizer, eu aliás tenho isto na minha mesa de cabeceira,
É um livro da
é
sua
um
mesa de
livrinho de
cabeceira?
cabeceira, e eu volta e meia preciso ler, preciso de abrir e ler em voz alta, eu não consigo ler assim,
Para
sem
dentro.
para dentro, não é?
E
E
porquê que
portanto,
precisa de ler de vez em quando este livro?
não sei porquê. Eu acho que deve-me fazer falta. Há qualquer coisa aqui que me faz, que me toca muito, que me faz rir, que me faz chorar, que me faz passar por muitas emoções diferentes. Eu acho que ele é uma pessoa. O Novalis, para mim, é um dos grandes, grandes escritores de todas as épocas. Não é muito lido, quer dizer, fora da Alemanha, não é lido pelos especialistas, não é? E eu tenho
Eu
pena.
quero ler alguma parte, professor, não sei. Esta, diga-me.
Não, quer
Preferia
dizer,
ler em alemão, não é? Mas em alemão
pois
não
não,
é.
não.
Não, não nos dá muito jeito. Agora, aqui para.
Não,
Algum
mas
de que
escolha,
goste.
eu não, eu gosto de todos eles, não é? Quer dizer, é um.
Pode ser talvez o 3, que é bonito. Uma parte.
Vamos ver se eu consigo ler em contínuo, porque
Sim.
isto ainda é um bocadinho, não é? Muito bem. Outrora, quando vertia amargas lágrimas, quando, diluída na dor, a minha esperança se desfez e eu me encontrava sozinho sobre o estéril montículo que encerra em negro e estreito espaço a imagem da minha vida, só como jamais alguém esteve impelido por um medo indizível, inerme, tão somente como o único pensamento ainda, o da carência, quando olhava em meu redor em busca de auxílio, sem que pudesse avançar nem recuar, preso por uma saudade infinita a essa vida extinta e fugidia, eis que da distância azulada, dos altos cumes da minha antiga bem-aventurança, veio um frémito de crepúsculo, e de súbito romperam-se os vínculos do nascimento, a cadeia da luz. Para longe de mim se voltou o curso do esplendor terreno e com ele o meu luto, e também a melancolia fluiu para um novo mundo infundamentado. E tu, exaltação noturna, torpor do céu, vieste sobre mim, todo lugar se elevou no ar mansamente, e sobre o lugar pairou o meu espírito desvinculado de novo nascituro. Em nuvem de poeira se converteu o montículo de terra, e através das nuvens vi a fisionomia gloriosa da amada. Nos seus olhos repousava a eternidade. Prendi-lhe as mãos e as lágrimas eram um laço cintilante e irrompível. Milénios perpassavam a caminho dos longes como intempéries. Suspenso do seu colo, chorei lágrimas de deleite pela nova vida. Foi esse o primeiro e único sonho. E somente desde então tenho uma fé eterna e imutável no céu da noite, na sua luz, amada.
É uma fé eterna e imutável no céu da noite.
É lindíssimo. É lindíssimo. Desde... E esta coisa da luz da noite, que é uma coisa espantosa, não é? Que a gente não pensa nisso, a gente não é uma imagem. E ele fala no primeiro verso do amanhecer, não é? Quer dizer, as sensações todas da mudança da luz à nossa volta. E eu passei muitos momentos da minha vida a ver o amanhecer em África, na América e também agora em Portugal.
Continua a fazer isso?
Sim, eu levanto muito cedo, eu levanto mais 5:30 normalmente.
5:30?
É, isso são hábitos africanos e americanos. Portanto, tenho muito. Gosto muito em Lisboa, por exemplo, sair de casa muito cedo e ver o princípio do burburinho,
do,
não é?
Dia.
E o cheiro das padarias e aquilo de que o. Como é que se chama aquele grande poeta irlandês? Também fala do nascer do dia, o Dylan Thomas. Tem uma coisa lindíssima sobre o despertar da cidade.
E o professor sai de casa cedo mesmo para ver esse despertar da cidade.
Não é para ver, é porque
para
eu gosto
acompanhar.
De ser,
gosta
eu
de
gosto,
ser.
Também de manhã o telefone não toca, portanto eu tenho aí umas 2 ou 3 horas.
Pelo menos tão cedo.
De paz.
De um romântico para o outro romântico, mas neste caso um americano, o professor escolheu do Edgar Allan Poe um poema muito conhecido que é O Corvo. Eu tenho aqui a tradução do Fernando Pessoa deste poema. É um poema longo, não muito longo, mas longo. Bom, que fala da morte, da inevitabilidade da morte. Já vamos daqui a pouco ler um excerto, mas professor, porquê o Poe e porquê este poema do Corvo?
Bem, eu acho que a razão principal da escolha deste poema é por causa, outra vez, do som. Neste poema, o Allan Poe consegue ritmos e consegue combinações de imagens e de sons, principalmente sons, que são inesquecíveis, não é? Quer dizer, o poema em inglês é dos poemas que a grande maioria dos ingleses se lembra, não é? Quer dizer, faz parte quase que da sua identidade, não é? Quer dizer, eu não conheço nenhum inglês ou americano no mundo anglo-saxónico que não conheça o poema, que não goste do poema e que muitas vezes adora o poema,
E se calhar sabem alguns versos de cor.
E se calhar sabem alguns
versos. Como nós, dos Lusíadas, ou da lírica camoniana, ou do Fernando Pessoa.
Eles sabem do Shakespeare, sabem do Edgar Allan Poe. Os americanos, se calhar, conhecem algumas frases de alguns poetas da Emily Dickinson.
Dickinson, sim.
Americana, que é mais difícil, porque é muito mais concentrada, não é? Mas eu acho que é por isso que eu continuo, e não sei, como nunca li em português, não sei como é que é, mas já me disseram, já ouvi em português, e aquilo que me disseram é que o Fernando Pessoa conseguiu fazer essa passagem, porque não é fácil, não é uma tradução literal. É uma tradução que mantém esse ritmo dos sons.
Para quem não conhece o poema, professor, trata-se de uma visita de um pássaro durante a noite,
exatamente,
que é um corvo, e que tem todo um simbolismo associado, porque não é simplesmente um pássaro, é um pássaro que representa o final e a morte. Não sei se podemos talvez ler este início e depois o final. O que é que acha, professor?
Pois, eu como nunca li
em português,
em português, vamos ver se eu consigo, não é? Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu disse. Está batendo a meus umbrais, é só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria, a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais.
É muito bonito.
É muito bonito, é? Muito,
é muito bonito.
Bonito.
É. Depois vai por aí fora, o corvo fala com o poeta, o eu poético, e depois, pronto, termina com uma ideia. Se quiser ler, professor.
Está bem. A partir daqui?
Talvez.
E o corvo, na noite infinda, está ainda no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demónio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais e mais, e a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais lembrar-se-á nunca mais. É muito bonito. É, sim, senhora.
O professor leu este poema e outros em inglês, imagino que a sua escolha seguinte, que é o Mallarmé, tenha lido em francês.
É mais fácil, porque o francês era a nossa segunda língua.
Sim.
Quando eu andava no liceu, o francês era a nossa segunda língua. Nós tínhamos 5 anos de francês e em minha casa, felizmente, havia uma grande biblioteca. O meu pai não era um apreciador de Mallarmé. Ele era um apreciador de outros escritores, do Roger Martin Dugard, do Romain Rolland, e eu também gostava, mas o Mallarmé a mim tocou-me muito. Há algumas coisas dele mais tarde que são incompreensíveis, não é? Quer dizer, são...
Mais para o final
da vida dele, acho que são... formas dele fazer um bocadinho o que o Joyce também queria fazer com o Finnegan's Wake, que era explorar um bocadinho a língua. E eu esses confesso que não percebo, nem consigo apreciar. Agora, alguns poemas deles pequeninos, acho que têm imagens absolutamente extraordinárias.
Nomeadamente este que o professor escolheu, que é o Aparição. O Mallarmé, junto com o Verlaine, bem, fazem parte daquela... escola, digamos, corrente dos poetas malditos.
É verdade. O Mallarmé é para a poesia como o Cézanne é para a pintura, um bocadinho. Não é? Quer dizer, ele era muito admirado. Ele não tem uma obra muito grande, mas era muito admirado, como o Cézanne também, pelos pintores. E também não tem uma obra muito grande. O Cézanne, eu acho que eram um bocadinho puristas, é isso que considero, mas não é por isso que eu gosto que eu gosto dele.
Tem a particularidade curiosa no nosso alinhamento de poemas de ter ido viver para fora, para a Inglaterra, para estudar inglês, creio que para a Inglaterra, não sei se a Inglaterra ou Estados Unidos, depois regressa à França, dá aulas de inglês, precisamente, consegue ganhar dinheiro assim e traduziu o Edgar Allan Poe para francês.
É
o Mallarmé, o que é curioso. Então, este
mostra
poema...
que até não tenho mau gosto.
Diga! Claro que não tem mau gosto, professor. Então, viajou para Londres, foi onde ele foi estudar.
Sim,
estava
sim.
Aqui agora a recorrer-me das minhas notas. Este poema, professor, em português, numa tradução, deixe-me ver aqui, da Sírio e Alvim, do José Augusto Seabra. Um livro que se chama Stéphane Mallarmé, Poesias. Então vamos lá ouvir o Aparição.
A lua entristecia, e serafins em choro, sonhando, a dedilhar o arco entre as flores, calmas em seu olor, exalavam das violas brancos ais a fluir no azul das corolas. Era o dia sagrado do teu primeiro beijo, amando-me em martírio, o meu vão devaneio perfumava-se sábio e ébrio da tristeza que até mesmo sem dor nem amargura deixa no coração o fruto de um sonho que o colheu. E eu errava a olhar as lajes do passeio quando, envolta em sol, pela rua, em cabelo, de noite, a rir, assim me apareceste e a fada julguei verde chapéu a brilhar que outrora feliz nos meus sonhos de infância, perpassava, deixando pelas tuas mãos ralas nevar em cachos brancos estrelas perfumadas.
É uma imagem bonita.
É lindíssima.
Associar esta, à amada esta, esta
é uma
imagem.
Coisa absolutamente fabulosa. Este, o nevar em cachos brancos estrelas perfumadas, acho uma coisa absolutamente deslumbrante. E em francês ainda é mais bonito.
Portanto, o professor aconselharia, também... apesar de não ser propriamente fácil, não é uma poesia imediata, não é?
Não é, não é, mas voltamos à mesma história, quer dizer, o que aqui há são, são conexões de imagens que são
imagens
construídas, mas que são, são descritas de uma forma tão precisa que a gente vê, eu estou a ver esta fada com o chapéu a brilhar que havia nos sonhos de criança e que deixava, deixava cair das suas mãos nevar cachos brancos de estrelas perfumadas. É uma imagem lindíssima. Quer dizer, eu não sei se alguma vez imaginei isto, mas ao ler gostava de ter imaginado.
Exato. É aquela ideia de que quando lemos poesia pensamos, eu também gostava de ter pensado nisto.
É verdade.
Ainda bem que os poetas pensam. Professor, da França para Portugal, Guerra Junqueiro. Nasceu em 1850 e o dito poema O Melro. Então o seu pai dizia-lhe este poema.
O meu pai lia-me isto. Eu não sei com que idade devia ter para aí. Não sei, não me lembro, 10 anos ou antes ou um bocadinho depois, mas eu lembro-me que a primeira vez que ele leu eu fiquei completamente eu não sei como descrever. Foi uma impressão tão forte este poema que tem a ver com a maldade humana, não é? Quer dizer, é um poema muito forte, né, com imagens muito fortes e também com as palavras também são muito importantes. Aqui há um ritmo muito, o início é lindíssimo, né? Este, o Melro eu conheci-o, era negro, vibrante, luzidio. Isto a gente nunca mais esquece. Este início nunca ninguém esquece. Eu nunca mais me esqueci deste início, né? Devo ter ouvido isto pela primeira vez aos 10 anos.
Nunca mais
e
esqueceu.
Ainda hoje é um poema que quando eu leio me faz fico com a pele arrepiada, não é?
Deixa-me ler um bocadinho, então. O Melro, eu conheci-o, era negro, vibrante, luzidio, madrugador, jovial. Logo de manhã cedo começava a soltar, dentro do arvoredo, verdadeiras risadas de cristal. E assim que o padre cura abria a porta, que dá para o passal, repicando umas finas ironias, o Melro, dentro da horta, dizia-lhe, bons dias. E o velho padre cura não gostava daquelas cortesias. O professor está a rir.
É uma delícia. Porque ainda por cima é muito... não é complicado, é simples.
Pois não.
Isto qualquer criança percebe, não é? Portanto, isto é...
O cura era um velho conservado, malicioso, alegre, prazenteiro. Não tinha pombas brancas no telhado, nem rosas no canteiro. Andava às lebres pelo monte, a pé, livre de reumatismos, graças a Deus e graças a Noé. O Melro desprezava os exorcismos que o padre lhe dizia, cantava, assobiava alegremente, até que ultimamente o velho disse um dia: "Nada, já não tem jeito, este ladrão dá cabo dos trigais." Qual seria a razão porque Deus fez os melros e os pardais? Qual seria a razão porque Deus fez os melros e os pardais? Então, vamos andar para a frente porque o poema, de facto, é longo. E tentar chegar aqui ao fim. Remorso eterno, eterno. O melro, ao ver a próxima.
A mim explicaram que este poema é um poema anticlerical, muito
anticlerical,
forte.
Sim.
Muito forte, sim. Acho eu.
As referências que vêm sobre ele vão nesse sentido. Pois. Mas o professor não teve essa percepção, não é? Quando era
miúdo, não era isso que eu percebi.
O que percebeu é que as pessoas podem ser más.
É isso mesmo.
É isso. É. E percebeu com este poema.
Sim, exato.
Mas não tinha percebido antes. Ou não tinha, de uma maneira tão clara.
Se calhar tinha percebido, não me lembro, já há tanto tempo, mas isto aqui passa a um texto que descreve como é que a pessoa pode ser má com falta de conhecimento. Porque isto, no fundo, ele desconhecia a importância da sustentabilidade do ecossistema que precisa de tudo para funcionar, não é? Portanto, ele tinha aquela coisa na cabeça que eram os melros e os pardais que destruíam as suas culturas e, portanto, queria vingar-se do processo. Portanto, uhum. É no mesmo uma crítica de uma falta de conhecimento, uma falta de cultura, uma falta de tentar perceber. Também tem a questão da vida, não é? Quer dizer, o pôr a vida humana acima da vida dos outros seres, que para quem é crente são todos seres criados por uma entidade suprema, não é? E, portanto, não se percebe muito bem como é que isto é possível, mas é...
Professor, de Guerra Junqueiro para uma personagem, um poeta incontornável da poesia, conhecido e admirado em todo o mundo e traduzido para todo o lado, vamos falar das elegias de Duino, que demoraram 10 anos a escrever. Rainer Maria Rilke começou a escrevê-las no castelo de Duino, perto de Trieste, e só as terminou 10 anos depois na Suíça.
Não sabia isso, isso eu não sabia.
Demorou 10 anos a escrever. Com uma interrupção longa.
Escreveu o Fausto primeiro, depois escreveu o Fausto I e, para acabar o Fausto II, levou para aí 20 e tal anos. Também nunca estava satisfeito, não é? Com a Margarida. Ele não sabia muito bem como é que ia fazer à Margarida.
O que é que ia fazer à Margarida? Estas elegias de Duino têm uns primeiros versos que são muito, muito, muito conhecidos e muito citados e muito bonitos. Talvez, professor, já falamos do Rilke, mas talvez aqui da primeira elegia, estes primeiros versos, o que acha? Tá para bem. Recordarmos às pessoas.
Ok. Isto é a primeira elegia, não é? Quem, se eu gritasse, me ouviria dentre as ordens dos anjos? E mesmo que um me apertasse de repente contra o coração, eu morreria da sua existência mais forte, pois o belo não é senão o começo do terrível, que nós mal podemos ainda suportar, e admiramo-lo tanto porque impassível desdenha destruir-nos. Todo anjo é terrível. É maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Quer dizer, e volta a ser, quer dizer, aqui à descoberta daquilo que é mais poderoso também é mais destrutivo. Quer dizer, aliás, como o desconhecido. O desconhecido fascina-nos e assusta-nos. E, portanto, e às vezes, quando eu acho que é quando me assusta que eu fico mais...
desperto.
Mais desperto, é. O fascínio... Se calhar o assustar é muito parecido com o fascínio, não é? O fascínio do medo, do receio, da... precisamente aquilo que está escuro, que ainda não se compreende no processo. E também por isso mesmo é se calhar mais sedutor, não é? Quer dizer, a gente
para alguns...
pelo menos tentar
sim.
Tentar ver se consegue perceber aquilo que nos move, não é? Porque é que a gente fez certas escolhas, porque é que não fez outras, porque é que olhar para trás é às vezes mais fácil, não é? Para o futuro a gente nunca sabe. Eu confesso que fui sempre muito e acho que continuo a ser eu muito atraído por conhecimento novo e por áreas que eu não que nunca me tinham passado pela cabeça, não é? Tudo aquilo que são as ciências. Isto pode parecer também um bocadinho snob, e se calhar é, não é? Quer dizer, eu acho que a razão pela qual eu estudei física foi porque era aquela disciplina em que eu tinha piores notas no liceu,
No liceu não era
mas
muito bom
era,
aluno, não é?
não era bom aluno. Nos últimos anos estudei muito, mas a física também era aquela que era mais misteriosa, não é? Quer dizer, não se pode esquecer que o século XX é o século da teoria da relatividade, das teorias quânticas, tudo muito difícil de perceber, não é? Quer dizer, não, nada daquilo é óbvio, nada daquilo é intuitivo, aliás, é contra-intuitivo. E eu sempre fui muito atraído pelo contra-intuitivo, tive sempre muitas dúvidas sobre aquilo que é óbvio, aquilo que as pessoas
O senhor
acham
não
que é.
gosta de certezas absolutas, não
Não, aliás, não, quer dizer, acho que é uma estupidez, essas certezas absolutas. Acho que é mesmo uma falta de conhecimento, não é? Portanto, volto, tenho algum medo do conhecimento que estimula as certezas absolutas, porque eu acho que em todos os domínios do conhecimento. À medida que nós vamos, à medida que vamos avançando no, na, na idade, no planeta, há coisas novas que a gente descobre que não conhecia antes e que necessitam de uma tentativa de tentar. Nós gostamos de também criar narrativas que sejam inteligíveis, não é? E que a
Claro.
gente acho que se calhar há um caminho no meio desta narrativa para continuar, porque eu acho que eu costumo dizer muitas vezes que no, no a condição que eu mais admiro nos seres vivos, porque acho que em todos existe, é a curiosidade. Os cães são muito curiosos, todos os animais são curiosos e nós também. E depois para responder às perguntas imaginamos respostas, não é? E essas respostas às vezes chamam-se hipóteses, outras vezes chamam-se narrativas, outras vezes chamam-se histórias, outras vezes chamam-se mitos. São tudo tentativas de a gente explicar aquilo que não conhece, não é? E depois leva muito tempo a mostrar que aquilo está certo ou não, e às vezes não está.
E às vezes não está. Estas elegias de Duino são longas, uma viagem, digamos, pela condição humana, pelo pensamento do poeta, até pelos sítios por onde o Rilke andou, porque o Rilke viajou muito, não
Sim,
é?
é verdade.
Teve uma experiência vasta, alargada, conheceu muitos países, conheceu muitas pessoas. E se calhar, professor, porque já vamos aqui com algum tempo, ficamos. Este livro que eu trouxe tem uma tradução do Paulo Quintela, é da ASA, e tem os poemas, as elegias de Duino e os sonetos de Orfeu. Então ficamos com este verso: Quem, se eu gritasse, me ouviria dentre as ordens dos anjos? Com esta pergunta, primeira pergunta da primeira elegia do
Eu
Rilke, para. Diga.
conheci o Paulo Quintela.
Ah, conheceu o Paulo
O Paulo
Quintela.
Quintela era casado com uma alemã, como o meu pai também, e eles eram amigos. E uma vez que passei por Coimbra, quando era muito jovem, conheci o Paulo Quintela.
Para um poema de que eu gosto bastante, que o professor escolheu, que fala das crianças. É o On Children, as crianças, no livro Profeta, do Khalil Gibran. Não sei se diz Gibran, diz-se
Gibran, acho que
Gibran,
sim.
deve ser.
Ele é
Libanês.
libanês, é isso
Libanês,
mesmo,
sim.
é.
Este poema é também muito citado e o professor fala desta ideia de que as crianças não são dos pais, não são de ninguém, são livres, não é? É esta ideia da liberdade. Porque é que o escolheu? Concorda com esta ideia, imagino?
Totalmente, totalmente. Ah, e não é concordar. Eu acho que isto foi o que os meus pais me ensinaram. Porque eles acho que me trataram assim. Os meus pais, acho que tive sorte, tanto no, eram muito diferentes. O meu pai e a minha mãe eram pessoas muito diferentes. Não, aliás, é por isso, se calhar, que a relação funcionava. Não é? Porque,
o seu pai mais metódico, não é?
O meu pai era mais...
era uma personalidade, poderia dizer-se mais alemã.
Pois, sim. O meu pai era mais alemão e a minha mãe era mais...
Latina,
no sentido. Mas a minha mãe cresceu, fez a sua juventude toda no Berlim dos anos 20, não é? Em que Berlim era, digamos, a capital do mundo. Antes daquela tragédia que acontece nos anos 30, os anos 20, e foi lá que o meu pai a conheceu, e foi lá que eles se casaram e desenvolveram. E, portanto, eu acho, eu sinto, quando eu li isto, achei que os meus pais, que se calhar nunca leram, porque eu não sei, duvido, a minha mãe nunca me falou, e o meu pai nunca me falou no Cabo de Gibran, aliás, eu li isto pela primeira vez na África do Sul, mas eu, quando li isto, achei que isto descrevia...
Portanto, já era jovem adulto
quando
leu isto,
professor. Eu era um produto disto.
Era um produto disto, mas já era jovem adulto, então,
quando leu isto. Já era jovem adulto.
E, portanto, reconheceu-se, identificou-se com esta...
Totalmente, totalmente. E disse que tive imensa sorte de ter podido ser um produto disto.
Desta ideia.
Desta ideia.
É um poema relativamente pequeno, eu vou ler... vou lê-lo. Então, as crianças... E uma mulher que trazia um menino ao colo disse: fala-nos das crianças. E ele respondeu: os vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas do chamamento da própria vida. Vêm por vosso meio, mas não de vós, e apesar de estarem convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm pensamentos próprios. Podeis acolher os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas habitam a casa de amanhã, que não podeis visitar, nem sequer em sonhos. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não tenteis fazê-los como vós, porque a vida não vai para trás, nem se detém com o ontem. Sois os arcos e os vossos filhos as setas vivas projetadas. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito e reteza-vos com o seu poder, para que as setas possam voar depressa para longe. Que a vossa atenção na mão do arqueiro seja de alegria, porque assim como ele gosta da seta que voa, também gosta do arco que fica. Está emocionado, professor? É esta ideia de liberdade, professor. É muito bonito.
É, sim, senhora. Ok.
Podemos prosseguir?
Podemos continuar.
O professor emociona-se.
Sim, sim, ainda bem.
Tive a oportunidade de ler isso, que, e ainda bem, claro que sim, ainda bem. Mas
ainda
bom.
Foi você a ler e não eu.
Obrigada, professor, obrigada. Agora vamos para um poeta também muito conhecido, americano, do Missouri, T.S. Eliot, que depois acabou, foi Prémio Nobel da Literatura, e o professor escolheu um poema longo, chamado Quarta-feira de Cinzas, Ash Wednesday, que tem de resto muitas partes, há muitos versos deste poema que são muito conhecidos e citados a miúdo, não é? Separadamente. Modernista, dramaturgo, crítico, literário, mudou-se para a Inglaterra em 1914, ele nasceu em 88 e tornou-se cidadão britânico em 1927. Este poema é o primeiro grande poema dele depois de ser convertido ao anglicanismo, e há até quem lhe chame como o poema da conversão.
É verdade.
É assim, não é, professor?
É.
E porquê é que o escolheu?
Não sei. Eu aqui não sei, eu acho, aqui não foram só não foi só o ritmo das palavras, porque ele era um grande conhecedor da língua inglesa, e portanto ele tinha muita, há uma enorme densidade na, da, dos conceitos e das imagens e das palavras muito cuidadosamente escolhidas que ele faz no poema. Mas acho que também é, é essa parte da descoberta, ele descobre qualquer coisa sobre si próprio. Não, na mim, não, não é um... Eu não tive uma educação religiosa, portanto não sou crente.
Eu ia perguntar-lhe isso.
Não, não sou.
É crente?
Não.
Se a conversão, como neste poema, não lhe aconteceu assim,
nada,
professor?
Nada, não. Não. Eu acho que houve outras conversões em mim, em que eu descobri coisas sobre, sobre o mundo, sobre mim próprio, mas não... não eu nunca tive a necessidade de... Eu gosto do mistério, mas acho que o mistério só por si já é fascinante. Não preciso lhe dar nome nenhum. Acho que dar um nome ao mistério não ajuda a perceber o mistério. O mistério só por si chega. Quer dizer, o, e as sensações, eu acho que já tive experiências, entre aspas, não, também não quero ser arrogante, místicas ou semi-místicas, em que, de certa altura, tenho uma enorme alegria que me leva às lágrimas, sem eu perceber porquê. Necessária, mas para mim a necessidade de dar um nome àquilo que eu não consigo explicar não me esclarece mais, não me ajuda mais, não é? Quer dizer, se eu não consigo explicar, não consigo explicar e acho que é mais honesto da minha parte dizer, olha, não sei. Aliás, acho que uma das coisas que a gente aprende ao ser professor é dizer que às vezes não sabe, não é? A gente não tem a
mas
obrigação de saber.
Mas há muitas pessoas que não gostam de dizer
pois
que não
sei,
sabem.
Não, é? Não, não sabem, é? Pois. E, portanto, para mim, este tipo de conversão não me toca. Ou antes, toca-me, mas não é para mim. Agora, ver isto, descobrir isto numa outra pessoa e ser essa pessoa a descrever o que aconteceu
é belo.
É muito bonito. É muito bonito porque também a pessoa também se abre neste processo, a pessoa desnuda-se e torna-se frágil e torna-se suscetível de ser magoado, suscetível de ser e portanto essa possibilidade a mim enche-me com alguma ternura, quer dizer, com uma pessoa que tem a coragem de fazer isto que ele faz, admiro. Não quero fazê-lo nestes termos, mas admiro e respeito essa questão.
Quer ler só o início, professor, até aqui?
Com certeza. Porque eu não espero voltar de novo, porque eu não espero, porque eu não espero voltar, desejando os dotes deste homem e as capacidades daquele, já não me esforço por esforçar-me rumo a tais coisas, porque estenderia a velha águia as suas águias. Porque lamentaria eu o poder extinto do costumado reino. É muito bonito este... E é um grande poeta, não é? Quer dizer,
é um grande poeta. É. Fernando Pessoa, a tabacaria. Li alguns que é talvez... Tem os versos mais citados na internet, portanto, mais usados. Sobretudo estes primeiros, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, à parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Professor, é um poeta bom, enfim, dispensa apresentações, não é? O Fernando Pessoa. Este poema A Tabacaria, do heterónimo Álvaro de Campos, é também um poema longo que conta uma história, não é?
Sim, é uma história.
Quer falar sobre ele, gosta destas. Porquê que escolheu este? Por causa destes primeiros versos ou por causa da história? Qual foi a ideia?
A história, eu acho que a história. Eu acho que a história. Acho que é pegar numa coisa ínfima, quer dizer, para a tabacaria, quem é que se lembraria de escrever um poema sobre a tabacaria, não é? Quer dizer,
claro.
E isso já de si revela qualquer coisa nas árvores. E depois. Todo o mundo que ele constrói à volta desta tabacaria, não é? Das pessoas que entram, que saem, que passam, que, e é uma espécie de Eu falei há bocadinho do Dylan Thomas e o acordar em Dublin. E eu acho que isto é um bocadinho
O
o Fernando
equivalente.
Pessoa a acordar com a tabacaria, não é?
Em Lisboa.
Acordar para em Lisboa.
Quero ler o final,
Com
professor,
certeza.
do poema.
O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe: Adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. É muito bonito. É muito bonito.
Gosta do Fernando
Acho
Pessoa, imagino,
muito,
professor.
Fernando Pessoa.
Este é o seu heterónimo
Não é.
favorito
Não,
ou.
eu. Há um outro. Agora, acho que é o Ricardo. Não sei se é o Ricardo
Seu
Reis.
Cairo.
Que eu acho. Não sei qual deles é. Não me lembro agora, não é? Mas de longe é o Álvaro de Campos, acho eu. Eu, de Ricardo Reis, gosto de um livro que acho que foi o Saramago que escreveu sobre o
O ano da
Ricardo,
morte de
é
Ricardo
Ricardo
Reis.
Reis. Esse livro acho das coisas
Muito bom.
mais interessantes que o Saramago fez.
Mas o seu heterónimo favorito do Fernando Pessoa é o Álvaro de Campos, de longe, para o citar, porquê?
Se calhar de quem é mais parecido comigo.
Isso quer dizer o quê, professor?
É que eu reconheço, eu acho que reconheço nele uma faceta em mim que se revelou ao ler o Fernando Pessoa, ao ler o Álvaro de Campos, não é? Eles são. Eu não sei explicar muito bem, acho que há aqui uma. Não, isto não é bem. Há uma certa irracionalidade que preenche isto tudo. Quer dizer, as coisas não. Este fim é um fim aberto. É um fim. Não explica nada, não é? Isto é. Ficou tudo em aberto. A gente daqui pode ir para onde quiseres, não é? E eu acho que é essa parte da gente, através dos poemas dele, poder construir o que quiser sobre si próprio. Talvez é essa liberdade que ele me deu ao pensar em mim, no meu mundo, no mundo em que eu vivi, no mundo que eu experimentei, no mundo nas experiências todas vividas na minha vida. Há qualquer coisa também de não programado, de não racional. Quer dizer, eu não, a minha vida eu não a vejo como sendo uma série de passos decididos à partida que eu ia fazer isto e depois aquilo. A maior parte das coisas que
Planeados,
eu
não é?
fiz,
Uma coisa
nada planeado.
planeada.
Eu acho que isso pode ser uma das qualidades ou defeitos. Eu nunca, quase que nunca planeei nada. Vivi muito. Até quando escolho um desafio, esse desafio é importante. Mas esse desafio não é para começar outro. Eu não sei qual é o desafio a seguir, de maneira nenhuma. E gosto de não saber, gosto de não fazer. Se calhar também me protege de desapontamentos, não é? Que a gente está à espera que uma coisa vai dar outra e que a outra
E
vai dar
depois, se
outra a
não
seguir,
dá.
e se não dá, é capaz de ficar. Como eu nunca tive essa sensação, por exemplo, a ida, o estudar física teórica, o fazer um doutoramento, o ir para Berkeley, o sair de Berkeley e ir para Portugal, o vir como deputado para a Assembleia, nada disto foi planeado. Foram coisas que aconteceram, que surgiram e que eu agarrei porque achei que valia a pena. E eu acho que o Álvaro Cante transmite um pouco isso, quer dizer, nada de que aqui está é uma história lógica em que há passos construídos. É tudo um bocadinho, não, eu diria ao calha, mas acontece e a gente, quando acontece, é
Casual.
casual. Acho que é isso.
Professor, temos aqui mais dois poetas. Eu tinha-lhe pedido 10, mas a sua lista tem 11. Nós temos o Reinaldo Ferreira e o Herberto Helder. Ora
Sim.
bem, o Reinaldo Ferreira, nasceu
Não
em
é muito
Barcelona.
conhecido em Portugal, acho
Não
eu,
é.
não é?
Nasceu em Barcelona, viveu em Moçambique, tem uma obra curta, morreu muito jovem, não é? Professor, e tem aqui eu creio que é um único livro e que foi publicado postumamente, portanto, eu
É verdade.
acho que em vida ele só publicou assim em
Pois
revistas, não é?
bem,
Dispersos,
acho que sim.
e
Acho
depois os amigos
que sim.
reuniram-se, creio eu, e
Sim,
fizeram
sim,
este
sim.
livro. E o professor escolheu Um poema do Reinaldo Ferreira, mas pelo que conversámos antes de começarmos a gravar, poderia escolher outro, porque o professor sabe alguns versos de cor, ou seja, gosta muito deste poeta, não é?
Gosto muito dele, gosto muito dele. E acho que é um... E tem uma obra muito pequenina, isto foi tudo o que ele produziu, porque ele morreu muito cedo. Mas este poema é um poema cheio de imagens e de sons e de movimento.
Dom, bailador,
bailarino.
Bailarino.
É muito bonito este poema. Quer que eu leia um bocadinho?
Um bocadinho.
Ok.
Só um bocadinho.
Até aqui.
Uhum.
Esmorece a luz sobre o tabelado. Amolecido e vencido, Dom bailador bailarino devagar morre também. E o que resta da angústia do baile é o corpo morto e tombado que lutou com a própria alma. Lesta, desprende-se a cortina sobre a cruel pantomima. Um silêncio geral, nem uma fala. No entanto, uma emoção sem par penetra os corações e cada olhar revive as derradeiras comoções da dança singular. Ele é muito bonito porque depois a seguir ele renasce das cinzas, não é? Isto é quase como o Fênix. Ele esmorece e de repente ele acorda de novo e dança. E ao dançar, deslumbra toda a gente, não é? No processo. E portanto, esta imagem do desfalecer e depois do renascer é lindíssima. E o poema é
muito
absolutamente
forte.
Fora de.
Para quem não conhece o Reinaldo Ferreira, professor, como é que falaria dele? Porquê é que diria às pessoas para o lerem?
É assim, eu não o conheci pessoalmente.
Mas a poesia, para quem não conhece
poesia,
o trabalho dele.
Eu, quer dizer, não sei muito bem o que diria. Eu acho que ele é um dos grandes poetas da literatura portuguesa, muito pouco conhecido. Tem poemas... alguns muito, parecem muito simples, muito elementares e não são. É de um indivíduo também, a parte que mais me fascina, se calhar, não é mais fascina, mas é um indivíduo que também nunca se definiu. Ele nunca tentou explicar o que é que era, o que é que pensava, o que ele sentia era o que ele escrevia na sua poesia. E eu conheci algumas pessoas que o conheceram, pessoas por quem eu tinha imensa consideração e que também viam nele um ser fora do comum, um indivíduo que sofreu, porque ele morreu com cancro muito cedo. Mas não foi só fisicamente que ele sofreu, eu acho que institucionalmente também, também acho que andava à procura de perceber quem era, o que era, o que é que queria, para onde é que ia, e os poemas dele mostram um bocadinho isso, não é? Quer dizer, esta tentativa de se descobrir, de se mais a si próprio do que tentar explicar aos outros aquilo que era, não é?
E uma tentativa de descoberta que no caso dele comportou sofrimento.
Sim, sim, é verdade.
Para terminar, fechamos com uma escolha de um poeta português contemporâneo, morreu há pouco tempo, Herberto Helder.
Por quem eu tenho uma enormíssima consideração. Eu acho que ele tem um poema, não sei se é sobre a mãe ou é sobre o papel da mãe, que é um poema muito longo, que eu não me lembro como é que se chama, que também é das coisas absolutamente extraordinárias que eu li. Até mandei à minha mãe.
Mandou?
Mandei à minha mãe.
E como é que a sua mãe reagiu?
Eu acho que ela gostou, eu não sei se ela... A minha mãe era alemã, e portanto eu não sei se ela percebia as nuances todas do português, porque é um poema complicado, não é um poema simples. Aliás, o Herberto Helder não é propriamente simples. Mas eu gostei tanto do poema, eu mandei. Eu depois não sei se o meu pai depois o leu também, eu não sei, isso não sei, não lhes perguntei. Mas gostei tanto que lhe mandei. Aliás, fiz uma coisa estranha, eu transcrevi o poema à mão. E mandei o poema transcrito à mão numa carta para Moçambique, quando eu estava em Berkeley.
Quando estava nos Estados Unidos, mandou
para a minha
o
mãe,
poema à mão, manuscrito, sim, para
sim,
a
sim,
sua
sim.
mãe. Isso é que é uma ternura, não é? O professor escolheu aqui para o nosso podcast um poema que é conhecido do Herberto, para quem leu o Herberto Helder, que diz assim, sobre um poema... Um poema cresce inseguramente na confusão da carne. Sobe ainda, sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue ou sombra de sangue, pelos canais do ser. Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência ou os bagos de uva de onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora, os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor. Os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo, o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse, e o poema cresce, tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema, insustentável, único, invade as órbitas, a face amorfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério e o poema faz-se contra o tempo e a carne. Uhum. Uhum. É um belo poema que, mais uma vez, professor, tem esta ideia também do mistério, não é?
Totalmente.
Contra as... O professor, digamos, recorre a esta ideia ou acarinha a esta ideia do mistério, não é?
Acho que sim. Acho que... Voltamos à questão da curiosidade. O mistério é aquilo que desperta a curiosidade das pessoas. E acho que é um diálogo, não é? Porque a curiosidade depois também faz aparecerem outros mistérios, não é? O mistério estimula a curiosidade e depois, através da curiosidade, a gente começa a imaginar as coisas mais variadas.
E isso é muito importante.
E isso é fundamental, aliás, para construir a democracia, se quiser. Porque a democracia constrói-se com visões diferentes que nós temos e com soluções e propostas de soluções diferentes. Aqui, o que eu gosto muito nisto é que ele dá a ideia de que há qualquer coisa de misterioso também na forma como uma ideia nasce. A gente não sabe como é que ela nasce, não é? Como é que nasce uma ideia nova, como é que se revela qualquer coisa, não é? E voltamos à mesma história. Há quem ache que isto tem a ver com alguma inspiração que possa vir de qualquer sítio. Eu prefiro dizer que não sei de onde é que vem. Fico muito grato que isso aconteça. Acho que é provavelmente uma das consequências da educação e da cultura, é precisamente nós deixarmos de ser controladores daquilo que é, que são as imagens que nos aparecem, que são as ideias que nos aparecem, que são as formas como nós relacionamos coisas umas com as outras. E voltamos à mesma história, quer dizer, eu acho que no mundo em que nós vivemos, a gente não faz a mais pequena ideia qual é o momento, qual é a pessoa, qual é o livro, qual é a obra de arte, qual é a cidade, qual é o jardim, qual é a comida, que de repente nos faz aparecer um conceito novo,
uma ideia.
Uma ideia completamente nova. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu fui comer a um restaurante, supostamente de um grande restaurante do Paul Bocuse, em Lyon, né? E eu não estava assim muito entusiasmado com a ideia, e quando saí daquele jantar, foi a primeira vez na minha vida que eu disse: eu não era capaz de fazer nenhum daqueles pratos, né? Eu gosto de cozinhar, né? E finalmente percebi o que é. Finalmente dei à ideia da cozinha uma identidade que eu não tinha dado antes, não é? Quer dizer, a gente gosta deste prato ou daquele, mas a ideia de que aquilo que ali estava, a textura, os sabores, a mistura de sabores, que eu não era capaz de imaginar aquilo, foi a primeira vez que me aconteceu.
Portanto, isso. O professor, digamos, gosta da ideia de não conhecer ou desconhecer absolutamente o que é que faz chegar, neste caso, uma ideia, um conceito novo. Portanto, de haver algum mistério neste processo, digamos assim. De não saber...
Eu acho que às vezes... às vezes até nem quero que o mistério desapareça. Porque o mistério é uma coisa... também muito sedutora, não é? Quer dizer, Eu lembro-me de quando eu li o Proust, A La Recherche, eu lembro que o primeiro livro quase impediu que eu lesse o resto, porque a história da Odete e do Sr. Swann é uma chatice, não é? Eles nunca mais decidem, há ali uma questão toda do ciúme, de provocar o outro e depois não irem. Eu achei aquilo tudo tão infantil e adolescente que eu quase que não li o livro, não é? E quando acabou o primeiro volume, os outros, eu depois não queria acabar. Eu levei 2 anos a ler, né? Eu não queria.
Atrasou de
De
propósito.
propósito. Eu lia devagarinho porque queria saborear a linguagem, as imagens, os pensamentos dele. E, portanto, eu não queria chegar ao fim. Esta
Queria
ideia,
manter o
queria
mistério, dito por outras
manter.
palavras.
Exatamente, totalmente.
Esta ideia de manter o mistério e esta ideia de falar agora do Proust e da recherche do Proust. Recorda-me uma conferência que o professor deu há relativamente pouco tempo na Fundação Carlos Gulbenkian, que eu tive a sorte de poder assistir, e onde o professor trouxe para a conferência algumas ideias sobre o conhecimento e algumas ideias que destacou, nomeadamente uma do Walt Whitman, um poeta americano que foi muito importante para o Fernando Pessoa. Que diz Simplicity is the glory of expression, portanto, traduzido, a simplicidade é a glória da expressão, podemos dizer assim. E uma outra, também na mesma linha, e eu queria falar com o professor sobre estas ideias, do Albert Einstein, que diz If you cannot explain it simply, you don't understand it well enough. Ou seja, traduzido, se tu não consegues explicar de forma simples, é porque não percebeste suficientemente bem, será assim?
É isso mesmo.
Esta ideia, professor, da simplicidade ser a glória da expressão para o Whitman e da necessidade de se conseguir explicar de uma forma simples, o professor destacou-a numa conferência que deu sobre o conhecimento. Portanto, no limite, mesmo as coisas muito complexas devem ser simples, será assim?
Eu acho que a gente só compreende qualquer coisa quando ela se torna suficientemente clara e suficientemente descomplicada para nós não percebermos só intelectualmente, mas percebermos também emocionalmente. E eu acho que essa compreensão a esses dois níveis, eu não sei se há só dois níveis, não é? Quer dizer, a gente fala aqui do intelecto e do emocional, eu não sei se são níveis diferentes, mas o perceber. Eu lembro-me de, na física, nós, de certa altura, sermos forçados por alguém da filosofia da ciência a pensar na elegância de certas equações matemáticas que descrevem as leis do Newton, ou as leis do Einstein, ou as leis do Schrödinger. E de facto é verdade. Quando uma pessoa consegue, por exemplo, com quatro equações matemáticas diferentes, todas elas não são independentes umas das outras, mas todas elas ligadas umas com as outras, consegue perceber toda a eletricidade e todo o magnetismo com quatro equações, isto é de uma beleza extraordinária, não é? Quer dizer, isto é, voltamos à simplicidade, não é? Porque ao ser tão simples, a gente até fica com a ideia que se calhar a natureza não é assim tão complicada como a gente julga. Há coisas que se a gente estudar profundamente consegue perceber como é que funciona. O facto de estas quatro equações dizerem que quando tu mudas campos elétricos, quando mudas a intensidade dos campos elétricos, produzes campos magnéticos e vice-versa, que um são a consequência do outro, é uma ideia muito simples, não é? Que até um jardineiro ou uma pessoa qualquer pode não saber como, mas percebe esta como ideia. E, portanto, para mim, a simplicidade vamos lá ver, o Novalis não é simples. Não é simples. Mas as imagens que ele transmite e a ligação dessas imagens com a vivência dele e com as emoções que ele teve, não são muito complicadas, não é? Quer dizer, a gente percebe que há ali, que há ali qualquer coisa que ele precisa. Ele tem necessidade de certas emoções para viver. E eu acho que quando uma pessoa consegue chegar a essa realização, deu um passo muito importante na sua vida. Não é? Quer dizer, não ter medo de certas emoções, não ter receio de se fragilizar perante o outro, de se fragilizar, de se abrir completamente. E isso não é fácil de fazer. Não é? Nós vivemos numa sociedade, eu acho que em Portugal isso se calhar ainda é mais forte, porque Portugal teve 300 anos de Inquisição, não é? E depois teve um período muito instável de política entre a monarquia e a república, e depois teve 50 anos da ditadura, não é? Em que as pessoas, os portugueses não se abrem com muita facilidade, têm dificuldade em falar de coisas íntimas, não é? Quer dizer, aliás, eu acho que têm dificuldade em separar a intimidade da sexualidade. Acho que é uma coisa, não é só os portugueses aí, acho que toda a gente tem um pouco. Mas o que o Novalis permite é a gente perceber que há emoções fortíssimas dentro da intimidade que podem não ter nada a ver com a sexualidade, ou não tem nada a ver com o poder, ou não tem nada a ver com o domínio da outra pessoa, tem a ver com explorar o nosso mundo interior em áreas desconhecidas ainda e que nos revelam uma parte de nós próprios que nós não desconhecíamos. Eu não sei se, eu até não tenho a certeza que seja revelar qualquer coisa, eu acho que constrói qualquer coisa que a gente não tinha ainda, não é? Porque o revelar dá a ideia que estava lá e que a gente não sabia que estava lá. Eu acho que às vezes é assim, mas outras vezes constrói domínios novos que nunca nos tinha passado pela cabeça que pudéssemos construir.
Professor, temos de terminar, mas não resisto a fazer-lhe aqui uma pergunta. Já alguma vez escreveu poesia?
Já escrevi. Eu escrevi, mas muito mal. Eu acho que andava na universidade e tinha um amigo que era poeta e que me desafiou para fazer uma coisa muito engraçada. Ele escreveu um livro, um livro que é agora adotado nas escolas sul-africanas, sobre textos, os textos originais de europeus sobre a África do Sul. E um deles é, obviamente, o Adamastor, não é? Primeira chegada de europeus, não sei o que é. E ele pediu-me para eu traduzir esse para inglês, não é? Não usar a tradução clássica, não é para poesia, mas é para texto. E, portanto, esse meu texto, não fui eu que escrevi, não tem nada a ver com escrever poesia, mas esse meu texto faz parte de um livro adotado em todas as escolas na África do Sul.
Que interessante.
É uma glória.
É uma glória.
Glória para mim. A poesia que eu escrevi foi sempre muito, muito fraquinha. Eu nem me lembro, quer dizer, nem sei se guardei.
No entanto, mantém a poesia próximo, tão próximo quanto a mesa de cabeceira, nomeadamente o livro do Novalis. Então, Alexandre Quintanilha trouxe para o podcast o poema Ensina a Cair o Melro, do Guerra Junqueiro, Sobre os Rios que Vão para a Babilónia, Camões, as elegias de Duino, Rilke e Nos à Noite, Novalis, Tabacaria, Pessoa, Dom Bailador Bailarino, Reinaldo Ferreira, A Parricion, Mallarmé, The Raven, O Corvo, Edgar Allan Poe, Sobre um Poema, Herbert Welder, As Crianças, de Khalil Gibran e Quarta-feira de Cinzas, de T.S. Eliot. Não foi por esta ordem que falámos sobre os poemas, foi por outra. Professor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, muito obrigada por esta tão interessante conversa. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve com mais um convidado para falar de poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.